agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
JK, Brasília e Minecraft.
Vamos lá!
Ligado que Brasíliazinho nem sempre foi Brasíliazinho. Brasíliazinho sempre foi um sonho do Brasil durante muitos anos. Foi um sonho, cara. Por muito tempo, o Brasil tinha esse sonho de tirar a sua queridíssima capital daqui do Rio de Janeiro, ligado? Que é a nossa capital. Que, né? Esse estado é uma merda, essa cidade é uma merda, tudo aqui é uma merda. E aí, certo, Brasil, parabéns. E desde o Império, na real, cara. Desde o Brasil Imperial já tinha esse papo, tipo assim, caraca, a gente tem que tirar a capital daqui, esse lugar amaldiçoado. E aí, cara, por conta disso, a galera começou já com plano. Tipo, putz, talvez o correto seria a gente levar essa ambição de uma capital lá pro centro do Brasil, para o Planalto Central.
Por quê?
O que, que você acha? Vamos ver aqui. Vamos lá, Nick. Você vai usar seus skills de detetive,
tá
bom? Pra tentar descobrir por que diabos o Brasil escolheu o grande centrolho. Uma expressão que eu acabei de inventar. O centrolho ali da nação pra construir a capital. Por que que quiseram colocar no Planalto Central? Planalto Central é o nome de uma região, tá? É importante deixar isso claro.
Então, tu e os outros professores de história e essas pessoas vão dizer que é pra ficar longe do povo. Que é pra...
Olha!
Vai dizer que é pra não ser cobrado. Eu acho que pode ser porque a conta de luz pode ser mais barata lá, ou alguma coisa, os caras já tem uns contatinhos, algum esquema lá, ou o terreno é barato. Mas, sinceramente, não sei o motivo real, porque não sei porque, talvez não seja o melhor lugar, mas porque talvez central, ficar no centro do país, mais fácil de organizar as paradas, aqui no centro que manda e tal. Geograficamente é mais pro centro, né?
É bem mais pro centro. É. Eu não vou falar que é centro perfeito, mas definitivamente é numa região ali bem mais centralizada do que o Rio de Janeiro, né?
Não, e é por isso que eles fizeram? É só porque é no centro?
Isso é o principal motivo, é porque é no centro. E por que que o centro do Brasil é melhor para ter uma capital do que a nossa regiãozinha do Sudeste? Essa regiãozinha aqui que é o grande protagonista da história do Brasil. A razão, podemos assim dizer, oficial, é que o Brasil tinha medo, né, o Império Brasileiro, que foi quando começou com esses papos aí, José Bonifácio, moleque, lá antes de 1808, os caras já estavam falando, ué, mas nada a ver, hein, essa capital aqui no Rio, mó escroto. Então a galera já tava trocando ideia sobre isso, e aí a galera chegou na conclusão que, tipo assim, putz, se a gente entra em guerra com algum império, algum país, alguma coisa brabíssima, irmão, a gente vai se dar mal, porque é muito fácil de bombardear a nossa capital. Afinal, ela tá aqui nessa baía de Guanabara maravilhosa, tem muito mar aqui perto, é facinho da galera jogar uns mísseis, tá ligado? E além disso, obviamente, mas aí, essa, na verdade, era a demanda no início, no século XIX, o papo era esse. Mas, quando a gente chegou na República Brasileira, em 1889, o papo mudou um pouquinho. O papo ficou tipo assim, putz, mas também a galera tem que entender que o Brasil não é o Sudeste, né? O Brasil não é só São Paulo, Rio, Minas, não. O Brasil tem muito mais do que isso. Então a discussão para levar a capital pro Brasil, aliás, levar a capital pro centro do Brasil, começou a ser uma discussão que o Sudeste manda em tudo no nosso país, né, cara? Durante a história, o Sudeste, ele é o protagonista de tudo, principalmente na nossa primeira república, que é quando a gente tem aquela república do café com leite, lembra da escola?
Claro.
República do café com leite. Boa, moleque. O que é república do café com leite?
Ah, tinha muito café, tinha leite, era voltado a uma grande república. Tu já teve algum aluno que mandou essa, né? Tentou desconstruir a palavra, a frase.
Não, esse é o clássico. Esse é o clássico exemplo. É, tipo, que a República do Café com Leite foi uma república que possuía café e também possuía leite. Essas são as respostas básicas, assim. Você vê que o moleque cagou pra caralho pra minha aula, assim. Você é filha da mãe. Eu respeito, tá ligado? Porque aí o moleque não é bobo também, entendeu? Ele tentou tapear. Tapear, gosto. Eu treino meus alunos para serem seres humanos desleais.
Bom, somente. Bom. É. Paulo Freire.
Não, não, tô brincando, mas eu acho legal essa sagacidade, tá ligado? Isso eu admiro e eu até dou uma instigada mesmo. Eu falo pra molecada, não, você tenta. Quando você não souber a resposta, você tenta dar um migué, pô. Porque às vezes a molecada tira uns raciocínios, não, sem brincadeira. Às vezes a molecada tira uns raciocínios e quis falar. Porque tipo assim, nego, você botar uma resposta, um xizinho de errado pra uma criança, é muito, dá uma desmotivação muito grande pra ela. Agora, quando você bota um meio certo, tipo assim, putz... faltou só estudar. A molecada pensa assim, pô, eu não sou burro. Porque quando você é criança, isso é uma coisa muito interessante, cara. Quando você é criança, você tem duas opções. Ou você é burro, ou você é inteligente, entendeu?
Uhum.
Na cabeça da criança, você... Não existe, tipo assim, esse conceito de inteligência, um conceito abstrato. Não. Elas são constantemente, né, literalmente testadas na escola.
Uhum.
Né, tem teste, tem prova. Então ela tá comparando com o amiguinho tirou 80, ela tirou 50. Só pode ter uma explicação pra isso. Eu sou burra, ligado? E aí as crianças, a gente dá um não pra uma criança, uma parada que desmotiva, é uma coisa um pouco perigosa, cara. Você tem que saber, obviamente, falar pra ela, tipo assim, ô, viajou, óbvio. Mas você também não pode aleatoriamente, ah, cala a boca, seu idiota, porra, como assim, café com leite, seu idiota? E que isso? Não, não pode mandar essa também.
Ah,
isso é engraçado.
É, não pode é muito forte, não pode é muito forte, né, Vitor, também. Não pode mandar essa, sei lá.
Não pode nada hoje em dia aqui no Brasil. Vamos lá, olha só, gente, não pode nada. Bem, muito bem, menino Nico. Então, a construção de Brasília, ela vai acontecer entre o ano de 1957, pra começar ali na construção oficialmente, e em 1960 ela termina. Chamaram JK de louco. Chamaram, vai tomar banho. Em 4 anos, tu vai construir uma cidade absurda. Viaja não. E ele falou, eu tenho um sonho. Eu tenho o sonho de construir essa capital pra ser braba. Ele, na real, ele só seguiu a Constituição, assim. Na verdade, a nossa Constituição, a primeira Constituição republicana de 1889, já falava, tem que ter uma capital lá no centro do Brasil, porque agora é tudo Sudeste. Então ele só meio que, né, aproveitou que tava na Constituição e ele falou, putz, eu vou ser o grande, vou ser lembrado nos livros de história aí como o cara que construiu Brasília. E ele realmente é, até hoje. Mas o título do episódio, menino, que é Brasília, JK e Minecraft. Você tá ligado o que é Minecraft? Você joga Minecraft? Você gosta de blocos? É isso que você gosta?
Eu acho que tu tá um pouco agressivo na tua filha. Tu gosta? Mas respondendo, sei que é um joguinho pra crianças, sim, né? Geralmente. Ou
fala, senão que eu tenho 30 anos.
Ou abobados, né? Também é outro termo técnico pro velho que joga Minecraft, é o velho que tá beirando o TikTok, é o velho que chora em Avengers. Velho abobado, mas eu respeito. Quero deixar claro.
Abobado é muito bom.
Quero deixar claro que você, velho abobado, que joga Minecraft, tem que tomar um tapão, talvez, mas eu respeito também. Respeito.
Entendi. Mas você literalmente falou que a pessoa tem que tomar um tapão.
Tá, mas
tá dizendo que você respeita.
Mas eu respeito também. Quem dá o tapão é quem toma o tapão.
Você é muito bom, né, cara? Você respeita todo mundo.
Aí é que
quem
tá.
Mata, quem morre, todo mundo.
Meu lance é sempre se defender dizendo eu respeito, entendeu? Qualquer absurdo, eu não concordo, mas eu respeito, entendeu? Não, mas eu sei que é um joguinho aí, mas nunca joguei Minecraft. É legal?
Eu gosto bastante, cara.
O que que tu faz no Minecraft?
Então, na verdade, esse que é o grande esquema do jogo. Ele é como se fosse um grande Lego. O que que você faz no Lego, tá ligado?
Bota no nariz e fica preso.
Não, eu engole, não é isso não, Vitor? Não, não. O Lego, você tem infinitas possibilidades, entendeu? E é isso que faz o Minecraft ser um jogo tão legal, porque o Minecraft, ele é um sandbox, né? Que é o tipo de jogo que... Sandbox é caixa de areia, né? Você pode fazer o que você quiser ali dentro daquele jogo, né?
Pode matar alguém? Matar alguém no Minecraft?
Os personagens dentro do jogo? Se você fizer um jogo que permite isso, você pode, tá ligado? É como se o jogo, ele fosse aberto pras pessoas inventarem coisas ali, entendeu? E isso é muito legal. Aí você tem, pô, os jogos vorazes dentro do Minecraft, tá ligado? Onde cai uma pessoa e tem que pegar arma. E aí você tem o Minecraft só de construção, que a galera fica construindo os bagulho. E, pô, as pessoas constroem os bagulho ridiculamente foda. Tem o Minecraft de historinha normalzinho, que você derrota um dragãozinho, mas esse é mais bosta, ninguém liga. Então, tipo assim, o Minecraft, ele é um jogo que permite muita coisa. A criatividade, cara, de tanta criança foi salva pelo Minecraft, tá ligado? Porque o Minecraft é um jogo gigantesco. É sério, cara. Tipo, sabe aqueles papos de que, assim, pô, na minha época eu brincava com Lego, tá ligado? Hoje em dia as crianças não fazem mais isso. E aí, esse papo é porque a pessoa que não conhece o Minecraft, cara. Porque o Minecraft ele é literalmente isso. Um jogo onde a criança ela pode pensar em espaço, o desenvolvimento, geometria na cabeça da criança, de entender, sabe, aquilo ali, eu posso desenhar aquilo de tal jeito. Pô, isso é muito maneiro, cara.
E é uma parada que tu joga online com um monte de gente, tipo isso?
É uma opção. Como eu falei, cara, é um jogo que você tem milhões de opções diferentes. E é isso que faz o jogo ser tão maneiro.
Esse jogo tá desgraçado, que tu pode dirigir, é uma opção. Tudo é uma opção no jogo, pode tudo.
É, basicamente você pode fazer tudo, cara.
Uma anarquia.
Você pode fazer tudo.
Jogo anarquia.
É, basicamente. Basicamente é todo jogo online é uma anarquia.
Ah. Então, e tu gosta?
Eu gosto.
Tá.
Gosto.
Tu é anarquista.
Lógico, né, Vitor? De Minecraft, hein?
Anarquista.
Essa Minecraft. Foi nova. Anarquista do Minecraft. Que é o nome de Twitter. Pá. Tem vários nomes de Twitter aqui nesse podcast, cara. Anarquista do Minecraft.
Eu vi que tu falou com o Gaúcho Oppenheimer. Lá.
Ah, cara, que obrigado, brother. Gaúcho Oppenheimer, cara. O moleque meteu o Gaúcho Oppenheimer, cara.
Eu tô bom, muito feliz. É bom demais. Esse tipo de homenagem ao podcast, a gente fica muito feliz. Mais do que.
Eu fico muito feliz.
Na verdade, quando vocês compartilham, eu também fico feliz. Mas mudar o nick do Twitter pra algo tão bonito, né? Algo tão, tão singelo.
É muito maneiro. É legal porque você sabe que a pessoa realmente ouviu o episódio. Porra. E prestou atenção naquele momento.
Nem eu presto atenção, cara.
Exatamente, cara. Eu fico assim, caraca, velho, eu não faço a menor ideia do que eu vou falar. Tá? Ah. E aí a galera, pô, gente, obrigado. E aí, igual quando, acho que no último episódio que saiu. O que saiu, inclusive hoje, quando a gente tá gravando, aquele do escoteiro radioativo. Ah. Que aí a galera começou a fazer brincadeira, pô, com o bebê Célio, bebê a milanesa. Bebê Célio é muito bom. Bebê a milanesa, aí lembrou do bebê radioativo. Pô, cara.
E é foda de que a gente faz tanto episódio, eu não lembro. E aí depois que eu gravo, eu fico pensando, pá, meu, dessa vez eu falei um negócio que esse pau, vou pedir pro editor cortar. E aí eu nunca lembro, né, cara? Eu não lembro. Daí quando fica saindo, eu fico pensando, será que é esse episódio que eu falei que eu precisava cortar alguma coisa? Ou não, será que esse episódio que vão encher meu saco, assim? Mas tá tudo certo, tá todo mundo feliz. Brasília tá construída, que é o mais importante. Brasília tá aí.
Isso.
É, no, não tem praia lá, né?
É, então.
É, e as quadras são gigantes. Já foi pra Brasília, Vitinho?
Menor ideia, nunca fui, cara. Sempre quis. Pra botar fogo naqueles corruptos, brincadeira, não. Na piada, pediu muito.
Eu respeito os corruptos. Eu respeito. Acho que corrupção exige uma habilidade. Eu respeito todo mundo aí. Sou respeitadora. Galera desse país gosta de gente que é humilde e gente que respeita as paradas.
Entendi.
O resto
não, pessoa humilde no pessoa Brasil humilde. Pode muito.
Tu, Beto, se tu for rico ou arrogante, essa parada não pode ser. Mas agora, se tu for humilde e falar que respeita, eu respeito todas as religiões, respeito todas as pessoas.
Não importa se você tá chutando uma oferenda, não importa.
Não importa.
Se você falar, tudo bem.
O importante é que eu vim do nada e... Aí o discurso, minha família passou muita dificuldade, mas fome nunca cheguei a passar. Aí, esse é o discurso de todo mundo. Todo mundo gosta muito dessa pessoa, né, cara? E eu até entendo um pouco, mas, mas existe uma romantização da pobreza que não deixa que não deixa a gente olhar para as dificuldades e faz dessas dificuldades parecerem sim um caminho a ser traçado por todos. E a gente aceita as dificuldades. E aí a desigualdade social é aceita por todos. Tá pronto, tá aí.
Ai, meu Deus. O diploma de história vem.
Tá vindo,
né? O diploma tá voando agora. Ele tá voando.
Eu tenho umas frases monstras. Teus amigos vão virar meu amigo também. Eles não podem descobrir. Se eles não descobrirem quem eu sou, eu viro amigo deles, cara.
Cara, eu falo de coração. Se você quisesse se passar por um professor de história mandando essas, você se passava fácil, assim. A galera fala, pô, gente boa, Nick, gente boa. Eu falei, é.
Eu ia falar que, cara, ser uma pessoa boa ou ruim é muito relativo. Eu não me considero... É do ambiente que eu...
E aí você também pode... Não se esquece, cara. Essa dica vai pro ouvinte que quiser ser filha da puta. É falar o nome de um autor e citar um livro que não precisa existir.
Ah, pronto, você tá
certo.
Isso é bom.
Mas muito bem, menino Nico. Voltando a falar da nossa querida Brasília. Essa empreitada que demorou aí os seus 4 anos de governo do menino JK, do Juscelino Kubitschek. Meio que ela era o grande finale, podemos assim dizer, de um projeto que ele desenvolveu assim que ele entrou na presidência, que é um projeto de modernização do Brasil chamado Plano de Metas, que é sintetizado naquela frase famosíssima, 50 anos em 5. A ideia era levantar uma cidade gigantesca e ainda abrir 20 mil quilômetros de estrada em menos de 4 anos. E todo mundo, como eu disse, falou, você não vai conseguir. Aí ele falou, ah, eu vou. Aí as pessoas falaram, vai não. Aí ele falou, ah. Aí, né, aconteceu o que aconteceu. A gente não sabe exatamente a quantidade de grana que foi gasta para construir Brasília, mas a gente tem uns belos chutes. O ministro da Fazenda da época, o Eugênio Gudim, ele disse que custou, na época, 1,5 bilhão de dólares.
Eita, isso na época, isso?
Isso, aí se você converter para hoje, dá em torno de 80 bilhões de dólares.
Ah, eu não cheguei a visitar todos os prédios pra ver se valeu, cara. É muito dinheiro.
É muito dinheiro, mas é uma cidade muito grande. E a galera meio que, tipo assim, não era como se você simplesmente... Vamos construir uma cidade aqui. Não, não tinha terreno bonitinho, tá ligado? Demorou muito tempo pra ser construída. Foi um trabalho árduo. E aí a galera, né, ficou nessa de, tipo assim, cara, vamos gastar tudo que a gente tem, porque vai ser o que vai fechar o projeto. Mas, ironicamente, menino Nick, a gente não tem um déficit econômico nesse momento, não. Na real, a construção de Brasília foi muito boa para a economia do Brasil. E eu quero saber de você, menino Nick. Você, menino Nick, que é formado em economia, provavelmente, em várias faculdades, fez curso, experiência de campo. Você provavelmente aí, né, que só Deus sabe... Ah, tô apontando pro céu aqui agora. Só Deus sabe...
Eu tô vendo aqui de cima, eu sei.
O que você passou pra salvar a economia desse Brasil, não foi?
Ah, cara, é dica atrás de dica. Fiz seminário online, fiz muita coisa. Tô salvando ainda.
Entendi. Mas é melhor a gente não explanar aí, porque muitos partidos estão envolvidos, né, Nico? Todos, todos os partidos praticamente.
Muitos conchavos políticos.
Muito bem, mas como eu tava falando, né, a gente quando fez Brasília meio que gastou ridiculamente, né, a quantidade de dinheiro, mas a construção de Brasília fez até bem pra economia na época. E por que, Nick, você acha que fez bem?
Ah, Vitinho, isso é fácil. Essa é fácil, Vitinho. É, gerou emprego, gerou emprego, Vitinho. Gerou emprego, Vitinho. Foi assim que os Estados Unidos se reergueu depois da grande crise.
Meu amigo! Continua aí, que meu mamilo cresceu aqui. Meu mamilo tá duríssimo.
Tô te falando, Vitinho. Vitinho, ouvinte sabe, só tu não sabe, Vitinho, ouvinte sabe. Ouvinte já ouvinte tá confuso, quem tem diploma, quem não tem diploma. Ó, só essa voz é do Alexandre Níquel, teoricamente eu não tenho diploma e não sou professor de história. Só pro ouvinte ficar ligado. Não, é o lance de gastar dinheiro faz dinheiro, que é muito também vai de encontro aquele negócio que a gente fala em 70% dos episódios do História pros Brothers, que é o lance da renda universal do governo dar milão pra cada um, dá uma grana pra cada um, e essa grana volta, de certa forma, pra economia do local, porque tu vai comprar coisa ali do teu vizinho, tu vai ir na padaria, vai gastar esse dinheiro vai acabar gerando emprego e tal, vai gerar imposto, vai gerar caralho a quatro, que é uma das teorias pra dar uma grana pra galera que precisa mais, universal mesmo, né? Então, acho que depois de grandes crises e grandes coisas, a galera investe, vão construir estrada e prédio do governo e coisa, dá emprego pra todo mundo de pedreiro tem que comer, e assim vai caminhar a humanidade, né?
Olha, mandou o Lulu Santos ainda no final.
Ainda vai levar o tempo, cara, pra gente...
É igual a Lulu Santos, cara. Ele é um puta músico, puta artista.
Eu só vou citar o Lulu Santos até o... Ou Capital Inicial. Capital Inicial que a gente tava falando antes de começar a gravar.
Ah, Capital Inicial não, cara. O maior problema de Brasília, na minha opinião, foi Capital Inicial. Porque Brasília acertou em vários bagulhos, mas Capital, puta que... Tô brincando. Nada contra Capital, até amigos.
Eu respeito muito Capital Inicial.
Filha da puta, cara.
Eu já te falei, né? Minha banda predileta é de Brasília, é Paralamas.
Paralamas é muito bom, mas aquela terra de Brasília lá, ela já gerou umas bandas questionáveis, menino.
Ah.
Bandas que fazem a gente se perguntar, mas...
Ao contrário do Rio de Janeiro, né? Que só,
exatamente.
Só coloca...
Terra abençoada. Essa aqui é terra abençoada.
Só coloca coisa boa. E o Rio Grande do Sul também não produz nada de ruim. Nada de ruim.
Não, tô brincando. Mas olha só, com o que você falou sobre o lance de grana, é justamente isso mesmo. O Lula, né? Não sei se você ouviu falar desse cara. O Lula, ele tem uma frase que eu vou citar, mas não é exatamente assim que ele falou, mas é algo tipo assim: nada antes na história desse país, na verdade ele falou, nada antes na história desse país, investir dinheiro no pobre gerou tanto dinheiro pra nação. Isso que ele falou, cara, foi com essas palavras mesmo. E ele tem toda a razão, né, cara? Nada deu tanto dinheiro pro Brasil do que dar dinheiro na mão do pobre. Porque o pobre, a classe C, gasta muito, né?
Então, a teoria é que quando as pessoas muito ricas se ligar que não tem gente tão pobre, pode dar mais dinheiro pras pessoas que já são muito ricas, vai diminuir a pobreza.
Olha, verdade, verdade. Já tem uma galera, na real, né? Tem uma galera aí que defende, né? E tipo, bilionário defendendo taxação pra ricos, né? Uma taxação a mais, assim. Não, mas é justamente isso, né, cara? Dinheiro guardado é a pior coisa pro capitalismo, cara. Dinheiro não pode ficar guardado. E aí, quando uma pessoa tem muito dinheiro, aquele dinheiro tá guardado. A pessoa pode ter vários investimentos espalhados, pode ter. Mas, ainda assim, o dinheiro rodaria mais, a engrenagem giraria mais, se aquela quantidade, aqueles milhões que tá numa família, num cara, se fosse espalhado aí por várias cidades do interior de Minas, por exemplo.
Então, tu é a favor de ter um governo que mande fazer vários prédios. É isso. Várias estradas, é isso?
Ah, isso com certeza, quando eu for presidente do meu país comunista, isso com certeza eu vou implantar.
Um pouquinho depois de matar todos os teus adversários políticos?
Só os intelectuais. Tá. Eles têm que morrer lá, porque aprendi com o Pol Pot.
Ah, três semanas depois dos teus campos de concentração já tá lotadinho, é isso?
Ah, mas na quarta semana tá vazio de novo. Não tem problema não.
E não é de concentração, é de reeducação pra entender...
Exatamente.
A importância...
Eu ia corrigir, né?
Ah, pra entender a importância do companheiro Vitor. Todo mundo vai ter que estudar a vida do companheiro Vitor. Ah, louco.
Ah, muito bom, meu amigo. Mas enfim, né, cara? Lá em Brasília, voltando a falar de Brasília, a gente demorou muito tempo, milhares e milhares de trabalhadores, algo em torno de 30 mil, tava lá trabalhando simultaneamente, lá na capital. 30 mil, tipo assim, na hora. Ficou fazendo rodízio de muito mais gente. E eles entregaram, no dia 21 de abril, né, de 1960, 360 mil metros quadrados de construções prontas, só que 143 mil metros quadrados de obras em andamento.
Então, é muita coisa, cara.
É muita coisa. Não dá nem pra imaginar, tá ligado? Fazer uma projeção.
Só uma pergunta. Isso tem a ver com a Transamazônica? Mesma época, não tem nada a ver?
Não sei te dizer, que talvez tenha, eu não saiba.
Imagina quanta gente não morreu nessa porra dessa construção, né, cara?
Morreu uma galera, inclusive pela polícia. Sabia disso?
Como assim?
É porque a galera que veio trabalhar veio em sua grande maioria do Nordeste.
Uhum.
Né? A maioria, até os trabalhadores ficaram conhecidos como candangos. Os candangos eram os trabalhadores e candango é um termo pejorativo, tá bom? Que é uma expressão africana.
Candango é de cangaço com fandango?
Não.
Não sei.
Vem de uma palavra africana que eu acho que é tipo kundungo, que é uma parada tipo assim, é a pessoa que não vale nada. Que os africanos de várias tribos diferentes, eles usavam pra designar os europeus que trabalhavam com a escravidão. Eles chamavam de kundungo, coisa do tipo. A expressão exatamente eu posso estar falando errado. Mas é daí, né, vai ser candango, uma forma de chamar também de uma pessoa ruim, entendeu? O candango vai ser uma ofensa. É tipo uma expressão de pejorativa mesmo,
tipo, né? Tipo vagabundo.
Exatamente. Só que, assim como vagabundo, a galera abraçou, né? A galera abraçou e falou, sou candango mesmo, entendeu? Uhum. E aí, a expressão hoje é uma expressão até um pouco que empodera a galera lá de Brasília, tá ligado? Porque Brasília tem muita favela e o Distrito Federal todo também tem, tá ligado? Não é como se a região fosse riquíssima, tem muita pobreza lá. Você já foi lá em Brasília?
Eu fui umas três vezes. A última vez que eu fui foi agora que eu fui pra ver o UFC, que foi cancelado por causa do corona.
Cancelou, né? Pode crer. Que saco, velho.
É, mas eu não dá pra dizer que eu conheço Brasília. Só que são umas quadras gigantes pra caralho. Parece que todo mundo da cidade saiu no final de semana. Das outras vezes eu também achei isso. E tem... As quadras muito grandes, não tem praia, quente pra caralho. É... Mas eu tenho uma prima, a minha prima lá do... Que vem de osso.
A lendária. Caldo de osso.
Caldo de osso. Ela mora lá agora e ela falou que é de boa, cara. Que é meio segregado também, como a gente está no Brasil, né? Mas é de boa. É de boa. É um lugar legal de morar.
Pode crer. É, a gente tem muita região muito pobre lá. Acho que a galera não tem essa noção, na real. Se você pesquisar favela, Brasília, você vê uns favelaços, assim. Você vê umas regiões que assim, tem muita pobreza mesmo. E a maioria são pessoas que descendem de pessoas que trabalharam na construção de Brasília, tá ligado? A grande ironia aí é que os descendentes da pobreza lá de Brasília, eles construíram Brasília. Então é uma parada meio zoada, né, que rola, porque essa galera, os candangos, né, eles foram muito maltratados, cara. Os candangos, eles, como eu falei, a polícia chegava junto, teve casos de morte mesmo de trabalhador, e, né, não que hoje tenha parado, né, mas a galera começou a mudar o approach, principalmente na ditadura, porque a ditadura, ela fez um é o trabalho, né, a ditadura, ela tem uma forma muito boa de lidar com a pobreza. O que, que ela faz, Nick? Com a pobreza? O que, que você acha?
Respeita, eu acho.
Igual você, né? Respeita pra caralho. Ela mata o pobre, Níquel. Aí acaba a pobreza, entendeu? É uma estratégia aí muito inteligente que a ditadura... A ditadura, ela vai fazer várias campanhas pra expulsar lá de Brasília toda essa galera mais pobre, os candangos. E aí a galera vai meio que fazer cidades que eles chamam de cidades satélites, né? As cidades em volta, assim, vão ser construídas majoritariamente dessa galera. As cidades mais pobres. Zoado, né, cara? Tem muita cidade satélite aí lá no Rio Grande do Sul? Também tem, né? Em volta de cidades assim.
Tem. Mas, meu, tem uma curiosidade muito grande de Brasília. Que é a parada militar, saca? Que teoricamente não, né? É a capital do país e, pô, o Brasil, querendo ou não, tem um dos 15 exércitos mais poderosos do mundo. Tem um exército, tem uma beleza que não dá pro nosso chefe de Estado fazer tumulto, olha, como ele tá querendo. Mas, tipo, o Brasil tem uma estruturinha.
Sim,
e aí eu queria saber, cara, o que acontece se eu largar uma bomba lá, saca? Tipo, se tem aqueles tanques que saem da terra, se onde é que é o bunker do presidente, saca? Essas paradas são muito curiosas, tipo, porque certamente tem, porra, uma estrutura de guerra na porra da capital, né? Tem. E isso deve ser do caralho, velho. Isso deve ser muito legal de conhecer, assim. E, obviamente, não deve ser tão acessível, assim, pros civis. Mas, tipo, porra, velho, se estourar uma guerra aí, o que vai acontecer com aquela porra ali? Como é que eles guardam? Quantos soldados aparecem lá do nada? Tem uma galera mesmo pra proteger?
Será que aquelas emas são emas mesmo ou são soldados, né?
Pois é, cara. Então, essa parada tem muita curiosidade, assim. E eu acredito, torço para que a gente nunca sacie essa curiosidade também, mas tenho forte.
A partezinha torce pra saciar também, né? Você não tem curiosidade de coisa escrota e não conta pra ninguém? Porque você pensa, pô, as pessoas vão me chamar de escroto. Tipo assim, guerra, essas paradas assim.
Tipo, matar alguém, o cara começa a se entregar. Não, mas... Sabe aquela... O cara começa a se entregar. Sabe aquela curiosidade de quando segura o pescoço e vê pelos olhos a vida saindo junto com o desespero? Sabe? Né? Todo mundo tem essa curiosidadezinha mórbida, né, amigo? Eu respeito, no caso. Eu respeito só. Não, mas eu... Obviamente, tem... É que nem ver parada explodindo, saca? Ver um avião explodindo. Ver uma parada... Um prédio sendo demolido. Essas paradas... Acho que não tem como o ser humano não olhar. Eu tava, inclusive, hoje, andando no Uber, vindo para o escritório.
Sim.
E aí eu tava pensando muito sobre isso. Que é impossível de tu não estar na janela do Uber e quando tem um acidente, tu não olhar. Saca?
Por quê?
Cara, porque é um instinto humano de tu olhar um acidente.
Ah, tá, entendi. Um acidente, você vai olhar pro corpo, né?
Cara, se tu olhar um acidente, tu olhar uma briga, tu olhar uma... Qualquer... Tem coisas pontuais, tipo sexo, violência e tal, que são os gatilhos pro ser humano. E a parada do lance de redes sociais é que a gente tá com todas as janelas abertas ao mesmo tempo. E aí a gente é incentivado a criar essas situações pra chamar mais atenção e também a olhar pra essas situações e não pras outras, porque é muito mais... fácil tu olhar pra um, abre aspas, acidente de carro, do que tu olhar pra um, sei lá, pra um...
Uma propaganda educativa, né?
É, pra um texto do Paulo Freire, velho, Paulo do cu.
Não, eu concordo contigo 100%, e é justamente isso, né, de acordo com aquele documentário que a gente fez no episódio, né?
Jumanji.
A rede social lá.
Isso.
É um documentário, né? Aquilo existe. das redes sociais lá, enfim. É justamente isso, né? Porque as empresas... elas justamente vão querer a nossa atenção, né? E a nossa atenção, como que ela é pega? Como é que ela é capturada? Ela é capturada, os estímulos que capturam a nossa atenção são, às vezes, estímulos completamente antiéticos. Como você mesmo falou, tipo, sexo...
Teta! Violência, teta! No meu caso, teta,
mamilo,
grêmio.
Aparentemente é mamilo, né? Mamilo só que é treta.
É, teta, grêmio, soquinho.
Teta, grêmio e soquinho, cara. Não, pior... fim de semana bom, Eric!
Cara, pior que o meu, eu te mostrei, né, cara, minha busca do... Não minha busca, mas os favoritos do meu Instagram é só...
As sugestões, né? Sugestões. Né,
as sugestões, são favoritos, que não é o que escolheu o algoritmo. É só MMA e uns quadros, umas artes. O meu é só isso, cara. É só soquinho e uns quadros e uma cabana perdida, que eu gosto de cabana. Adoro cabana. Olho muito Instagram de cabana.
Sim, sim.
Isso, cabana me lembra casa. Casa me lembra prédio. Prédio me lembra construção. Construção de Brasília, que não só uma cidade, não só uma nova cidade, mas o autoestima brasileiro. É isso, Vitor?
Olha, com certeza uma autoestima brasileira, né, cara? Porque o brasileiro, ele viu ali uma grande construção megalítica. Ele falou, caraca, brother, a gente tá fazendo uma cidade absurda. E assim, né, cara, o design lá de Brasília é um design absurdo.
Tá.
Um design muito moderno, né, cara? Então a gente falou, putz, peraí, a gente é um país bom mesmo? A galera ficou nessa vibe, né? E aí o que acontece? O plano de metas do JK, ele, como eu falei, ele finalizou com o Brasília sendo construído. Mas o plano de metas, ele tinha várias estratégias diferentes que nós chamamos de desenvolvimentista, ou seja, que queria mexer em infraestrutura, queria mexer na base do Brasil para fazer o Brasil crescer. É porque o JK, ele veio da escola do Getúlio, tá ligado? Ele é um cara... Não é lá o cara mais populista que teve, o presidente mais populista.
Tu gosta dele?
É que você me bota umas perguntas aqui, tipo assim, muito complicado.
Gosto ou não gosto?
O governo dele não foi um governo ruim, mas tem muito mérito do vice dele, que era João Goulart.
Uhum.
O João Goulart era vice, e o João Goulart, ele mexeu bastante em por exemplo, ele aumentou muito o salário mínimo, e isso com certeza contribui muito mais pra economia brasileira do que a galera pensava. Porque, né, aquele tipo de coisa, essa mentalidade de que pega dinheiro e dá na mão do pobre, foi a mentalidade que só veio em 2002, 2003 com o PT, essa mentalidade era uma coisa, era tratada como loucura, Nico. Era tratada como tipo assim, nah, isso aí não vai dar certo nem pro caralho. A economia vai crescer se você der dinheiro pro pobre. E sim, cresceu pra caramba, entendeu? E aí, quando o João Goulart aumentou o salário mínimo, ele fez um pouco disso também. Ele pegou e aumentou o poder de compra do pobre. Porque a galera da classe C compra. E isso vai fazer toda a diferença para a economia do Brasil naquela época. Mas além disso, né, não querendo repetir o assunto, mas além disso, o JK ele também quis investir em energia elétrica. Um beijo para os ouvintes do Amapá, boa sorte aí. Ele também quis investir em transporte. E em transporte ele vai investir e muito. Em indústria de base, alimentação e educação. Qual desses você acha que não vai ser... Que ele não vai conseguir investir o que ele queria.
Alimentação.
E?
Base.
Educação. Base. Educação e alimentação vão ser o vamos dizer que daqueles 50 anos em 5, ele vai conseguir tipo 2 anos em 5.
Tá bom.
Menos do que só não ter feito nada. 2 anos em 5.
Ah, os caras querem tudo. Os seus prédios lá também vão com calma. Os prédios estão lá.
Entendi, Nico. Mas muito bem, ele na parte de transporte, cara, ele vai fazer uma parada que vai mudar muito a história do Brasil, que ele vai começar a fazer uns acordos muito importantes com várias empresas de montagem de carro, tá ligado? Como, por exemplo, a Volkswagen, que era uma empresa alemã, e ela vai chegar aqui no Brasil, meu irmão, até hoje, aqui no Brasil o que mais tem é carro importado, né? Carro de pobre, mas carro importado. As empresas brasileiras... né, que produzem carro, elas foram engolidas por essas gigantes. Como, por exemplo, aquela empresa do Gurgel, né, cara? Tá ligado? Gurgel, aquele carro?
Sei que existe o Gurgel, mas nem tava ligado que é uma empresa daqui.
Pois é uma empresa daqui e o brother tinha desenvolvido o carro elétrico, tá?
Isso é louco, né? Isso é louco demais. E também tinha uma outra empresa que era Miura também, que era lá do Rio Grande do Sul também.
Você tá inventando aí.
Não, tô falando sério. Ó, dá um Google aí mais. É uns carros bonitaço.
Bonitaço! Dos anos 60, Miura.
Miura, carro. Pode botar aí. Inclusive, o Mohamed Ali, quando foi pra Porto Alegre, foi lá visitar a revendedora da Miura.
Caralho, carraço, moleque.
É bonito o carro, né?
É bonito, brother.
Então, dizem que é uma merda. Ele tinha todo um lance tecnológico, assim, de, sei lá, abrir a porta automática.
Farol, ele levanta, né?
Tem uns pra vender, eu já achei na internet uns pra vender, mas é meio caro, assim. É carro de colecionador pra caralho, mesmo sendo um carro não tão legal, assim. É meio caro, mas eu acho bonito porque eu tenho uma parada emotiva com isso, porque tinha um tio meu que tinha um Miura.
Caraca, que tio maneiro, brother. Ele sentiu ser mó legal, né?
Porque era um lance que parecia pra mim o carro do Jaspion, assim, saca? E aí eu tinha, caralho, carro do Jaspion, velho, que eu ter. Aí até eu procurei, que eu não falei, procurei, mas é meio caro. Mas era o lance de ter montadoras no Brasil, né, no Rio Grande do Sul e tal.
Pois é, isso não vai durar muito tempo, né, cara? O Gurgel mesmo, o Miura, agora que eu tô descobrindo agora a existência, também não vai aguentar, porque vai chegar as estrangeiras, né? E aí as empresas estrangeiras, elas vão meter o louco. E aí o Brasil vai ser um país que vai ficar viciado na maior das drogas do brasileiro, o Fusca, né, cara? O cara, quando entra num Fusca, meu amigo, não sei o que acontece lá dentro, eu tenho até medo. Eu nunca comprei um Fusca, mas quando eu falei que ia comprar um carro, eu recebi umas 30 mensagens. Vitor, compra um Fusca. Vitor, compra um Fusca. A galera do Fusca é a mesma galera do Los Hermanos. A galera do Fusca, Fusca, Fusca. E tipo assim, o Fusca, eu não acho um carro feio, escroto, assim. Mas também não acho um carro maneiraço, tá ligado?
Não, pô, cara.
O gosta muito.
É que ele tem a estética, tem um lance e tal, mas ele, porra, é um carro velho. Ele era um carro popular há caralhado de ano atrás, então...
Sim.
Acho que a mecânica pra fazer uma curva é meio estranhaço, assim, é. Não acho que pra te ter e dar umas voltinhas, assim, pra te ter o teu segundo carro, ter um Fusca, deve ser legal. Pra ser só um, sim, deve ser uma mão do caralho. E aí, se tiver dinheiro pra ter dois carros, tu me dá um deles, na verdade, e não um Fusca.
Entendi. O meu segundo carro que eu pretendo um dia comprar vai ser ou um Gurgelzinho, que é muito maneiro, parece um tanquezinho, tá ligado, de criança, Playmobil,
foda,
sei lá.
Foda.
E ou um Bugre também, cara. Bugre é muito maneiro.
Bugre?
Tá ligado, Bugre?
Não.
Não conhece Bugre?
Não conheço.
Cara, é um carro muito maneiro, cara. Digita aí depois, Bugre carro. É muito maneiro, cara.
Ah, não. O nome desse carro é Bugre?
É, ué.
Eu sempre chamei de Bug.
Ah, não, mas é um tipo que é Bug Bugre, tenho quase certeza.
Bug, ah, bug. Tá. É que é Bug, na minha cabeça é sempre... É, os carros de ir na praia, pá.
Isso, é. Esse aqui, meu amigo, esse aqui eu quero muito comprar, é muito irado.
Ah, não, mas aí o brother tem que morar na praia, pá. Isso aí, aí é um lance. Não, é um lance pra caralho ter esse carro e morar na praia. Pô, tá aí uma vida que dá pra ter e eu quero, hein.
Dá pra ter muito, que é baratinho esses carros.
Porra, velho, vou ter um... Mas essa merda quando chove... Ah, e tem os de criança. Dá pra comprar de criança.
Não, você ter um bug de criança e andar com ele, deve, na rua, na moral, deve ser muito irado também.
Ah, trancar todo o trânsito. Parecendo a Record morto. Ah, tá louco.
Mas olha só, uma coisa que ninguém fala, né? Eu vou mandar mensagem pra você, fã de Fusca. Você acha que eu não sei que você me segue, fã de Fusca? Eu tenho medo de você. O Fusca foi idealizado, sabe quando? Na Alemanha?
Ah!
Alemanha nazista, menino Niga, você sabia disso?
Eu imaginava, pra mim Fusca é uma parada meio que tem uma ligação com o nazismo. Falando sério, porque eu acho que eu já vi em filme, sabe?
Ah, sim, mas realmente ele foi inventado na Alemanha nazista e, sei lá, se você tem um Fusca aí, você abre o olho aí.
Ah, mas um monte de coisa foi e a gente usa, tá de boa.
Não fala não me conta, tá só tudo... não me conta, por favor.
Deve ter várias coisas.
Não, com certeza, tô brincando.
Inclusive, o cadarço de tênis é uma coisa, o cara começa a espalhar uma informação falsa.
Eu acreditei muito, filha da puta.
Eu sei, muito eu bom. Sei. Você que tá de tênis aí...
Sei não, hein?
É, saiba que você tá de tênis por causa do nazismo. Tênis. Quem usa o boné, aquele de aba pra frente, também. Quem usa a colher de metal, que a gente tá acostumado a comer em
toda sobremesas. De metal, né? Antes a era toda... só com cabo, né? A toda de metal é...
Não, na verdade, esse da Alemanha nazista não tinha um cabo, era só o... Tinha que segurar com a mão...
Tipo um mini pratinho, né?
Exatamente. Foi uma evolução. Tanto é que Ler é pratinho e Co é mini em alemão. Kohler. A pronúncia é Kohler? Sério, cara?
Ah, filha da puta.
Agora eu vou muito falar, me alcança uma Kohler.
Ah, desculpa, que eu tô falando na língua original.
É.
Ainda pede desculpa depois.
Ah, meu português é péssimo, desculpa.
Ai, filha da puta, né?
Tá, mas enfim, o que tem a ver com Minecraft a porra toda? É só porque montou um negócio? É isso?
É, o Minecraft, sim, porque o Minecraft, você constrói cidades no Minecraft.
Ah, é pro título ficar bom, né?
É porque eu também sempre quis falar porque eu jogo Minecraft.
Ah.
Eu acho legal. Eu gosto de jogar Minecraft. Aí todo mundo fala, jogo de criança. Aí eu falo, não, eu gosto.
Não, o JK construiu uma cidade baseada no Minecraft. Ah, e também, e o brother aquele que fez Brasília, o arquiteto, não tá vivo até hoje? Ou ele já morreu?
Ele morreu, mas realmente faz pouco tempo que ele morreu. Que é o Oscar Niemeyer. Niemeyer era absurdo. Ele foi um arquiteto que fez muito sucesso, né? Porque realmente o trabalho dele... Morreu em 2012. Faz um tempinho já, né? Até hoje não. Tem 8 anos.
É, eu sabe o que eu vou falar, né? Nem vou falar porque tu já sabe.
Historicamente,
né? É, exatamente.
Ai, meu Deus, mas sim, o Oscar Niemeyer, ele foi selecionado porque ele vai ser... O governo brasileiro vai criar uma empresa, que é a Nova Cap. A Nova Cap tinha como o arquiteto principalzão lá, boladão, o Oscar Niemeyer, que ele era o diretor do Departamento de Arquitetura da Nova Cap. E aí, o projeto urbanístico, que é uma outra parada, né, que, cara, que eu não entendo nada de arquitetura, mas o projeto urbanístico é tipo um concurso, tá ligado? Que eles vão fazer, e quem vai vencer vai ser Lúcio Costa. Que
como assim? Um como assim? Um concurso? Concurso público de vamos fazer o projeto e quem...
É, vai ser um projeto, vai ser um concurso, tipo assim, ó, me manda aí o projeto aí, o melhor vai ser aceito e a gente vai...
Dentro, com três selos da Elma Chips. E manda aí uma... Imagina um concurso pra te construir a cidade. Elma Chips e Brasil. Deu uma promoção. Ia ser bom demais.
Mas o Lúcio Costa, por mais que ele né, tenha entrado desse jeito, ele entrou num concurso, ele, na verdade, foi chefe do Oscar Niemeyer. Antigamente.
Ah.
Pois é. Então, de repente, tem até uma costa quente aí, hein? Será?
Eu não acuso sem saber, eu sou assim.
Você respeita muito, Nani.
Eu gostaria de um dia fazer um episódio sobre a arquitetura nacional.
Olha só! Esse menino tá muito inteligente. A arquitetura nacional.
Eu desconfio que esse país seja um celeiro de arquitetos talentosíssimos!
Olha só!
E que a gente não enxerga, a gente não dá valor pras Martas. O cara começa a citar futebol feminino. Os caras sempre citam.
Nossas Martas, verdade. Os nossos aleijadinhos. Vou pegar vários. Ah, muito bom.
A formiga, aquela jogadora.
Ai, meu Deus.
Quantas
Martas, Níquel? Quantas Martas não se perdem nesse Brasil?
Ah.
A gente se perde diariamente.
É, a gente só dá dinheiro pro Neymar e não pra Marta. É. Cara, mas esse bagulho que a gente tá fazendo da KTO de esporte e de brasileiro ser foda em outros esportes e outras coisas que a gente tava falando, uma mina mandou um Instagram de uma brasileira que, tipo, bate os recordes de onda gigante, velho.
De surf?
É. Maia ou Maia, o nome dela. Pô, muito foda, muito foda. Eu sei que tem super a ver com Brasília, né? Porque não, Brasília não tem. Mas só porque eu lembrei, eu quero muito trocar uma ideia com essa mina um dia, cara.
Pô, vamos fazer.
Fiquei afinzaço de saber como funciona o lance de ondas gigantes. Ela tem dois recordes de maiores ondas do mundo, assim.
Do mundo? Que maneiro, cara.
É, ela vai pra aquelas ondas do tamanho dos prédios mesmo, assim. E a mina, foda-se, nem me viu e vai, velho.
Cara, a gente realmente não conhece uma galera, né? Tipo, igual você falou pra mim, tipo assim, no remo, o Brasil é absurdo. E, tipo, caraca, no remo?
No barco à vela.
É barco à vela, desculpa, porque é o hino do Vasco. No remo és imortal. Aí eu lembrei. É, pensei que era, foi mal. Mas enfim, e de qualquer forma, eu acho que cabe um episódio, né? Sobre, tipo assim, coisas que o Brasil é absurdo e você não sabia.
É, e não é só corrupção.
Imagina, começou o episódio. Primeiro, corrupção, não é, nigga?
E a gente dá aquele discurso clichê de uma hora. A gente já deixou 5 minutos de discurso clichê aqui nesse episódio, mas a gente consegue fazer o episódio inteiro.
Facilmente. Inteiro.
Vamos fazer um episódio especial corrupção e explicando por que corrupção é ruim e por que o Brasil tá assim e que tem que investir em educação. Isso.
Eles não querem, Nico. Eles não querem investir em educação. É igual muito eles.
Porque é mais fácil de dominar o povo sem educação.
Ah, porque a educação, né? A educação, quando ela vem, né? Que ela transforma o que for que transformar. Ela vai mudar tudo, né?
Sabe o que é muito foda, cara? Porque a gente concorda com todas essas coisas.
Não, exatamente. Isso que eu ia falar agora. Tipo, o negócio da Marta. Eu também concordo com o bagulho
não,
da Marta.
Não, e tudo, tipo, educação, tem que, tudo a gente concorda. Mas é muito engraçado, velho. É muito engraçado.
Eu acho que a posição que a gente tem sobre isso, pra gente fazer humor com algo que a gente concorda, é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Tipo, a galera sempre critica, né? Faz humor do político que não gosta. A gente gosta e a gente zoa aquilo que a gente gosta, cara.
Ah,
a gente não fala, não, presta atenção, a gente não fala, a gente não faz piada com o outro lado, tá ligado? A gente só faz piada com o que a gente concorda, cara. Isso é muito idiota, cara. Acho que é a pior estratégia que existe.
Eu não me importo. Porque a gente tá num país que não valoriza as boas estratégias. Valoriza sim os larápios.
Larápio é muito bom, cara. Não importa a situação, cara. Larápio é muito bom, cara. Que coisa idiota.
Ai. Vamos pra Brasília, velho. Vamos fazer um episódio. Um episódio especial. Depois de andar 6 horas pra atravessar só uma quadra no sol, aquela cidade desgraçada. Aí vamos fazer um episódio. Vamos fazer. Eu pilho. Eu pilho. Chá com o presidente vai ser o nosso episódio.
Não, mas o chá também é um clássico, né? Muito legal. Vários, qualquer programa, chá com não sei o quê. A pessoa não pensou num título melhor.
Tu entrevistar sem poder avacalhar, tu entrevistaria o presidente?
Eu entrevistaria, sim. Faria pergunta na moral, Não gosto do cara, mas faria pergunta na moral. Tipo,
mas respeita.
Respeita não, foda.
Não, curiosidade, que eu sei que tu não gosta do Jairzinho. Também não sou muito
fã.
Não gosto.
E... mas eu acho que, tipo assim, quando você zoa o cara, você tem todo o direito de fazer, você não fala mais com a base dele, tá ligado? E aí é legal, você perde uma boa parcela de pessoas, que também são pessoas, né, cara? Eles também são cidadãos. E merecem, no mínimo, que você leve em consideração. E aí, por isso que eu acho que, pô, às vezes a galera dá um... A menos que você queira só gastar, foda-se, tudo bem. Mas quando você quer se comunicar, entendeu? Você quer fazer um trampo, alguma coisa do tipo, não, eu acho que você tem que conversar de boa, assim.
E Vitinho, essa cidade, essa suposta Brasília que tu falou aí...
Você não acredita na existência.
Eu não acredito na existência de Brasília. Entendi, tipo entendi. Atlantis. Você acha que foi uma boa ideia construir e construir ela lá? Se você fosse o...
JK.
Não, o JK não. A elite que comandava o JK. Porque as elites... Não, se tu fosse presidente, tu faria da mesma forma? O que que tu mudaria? Sendo que... Acrescenta a minha pergunta. É fácil falar, depois tá feito.
Eu... Definitivamente, cara. O Brasil, principalmente... Quando começou a República Brasileira, que é naquele período do café com leite, que a gente até fez piada já, o Brasil ele deixou muito claro para todo mundo que o Sudeste ele tinha um monopólio ali histórico e que era uma região onde tinha muito mais dinheiro e que pô, os outros estados do Brasil eles são bem negligenciados. E quando a gente fala de Brasília, a gente dá uma forçada bem de leve mesmo para uma região ali no centro do Brasil ter uma relevância. Se Brasília não fosse construída naquela região, eu acho que a gente, sei lá, outra região que a gente poderia construir, eu não sei. Mas definitivamente a gente, colocando no centro do Brasil, a gente dá uma olhada pra uns cantos do Brasil que ninguém olha, né? A gente sabe que, pô, a região do norte do Brasil é uma região muito esquecida, né? Tanto que o Amapá agora tá tendo todas essas tretas, de repente, justamente por isso, né? O Nordeste também, ele também era. Mas desde do início do século XXI, com o governo PT e tal, o Nordeste ganhou uma moral. Tá ligado? Ele recebeu uma moralzinha. Claro que tem milhões de problemas ainda, mas o Nordeste ganhou uma moralzinha. Agora, o Norte, ninguém sabe quem é, tá ligado? Ninguém sabe. E aí, por conta disso, eu acho que Brasília acertou muito. Parabéns aí, JK. Excelente escolha. O Planalto Central foi uma região muito bem escolhida, porque realmente não faria sentido na minha cabeça que você tenha a capital de um Brasil, capital de um país, na verdade, sendo numa regiãozinha, sabe, específica, região onde concentra tudo. Eu acho que, na real, isso, como é que eu posso dizer, isso até ajudou os outros estados mais esquecidos a terem uma conexão maior com o Brasil, tá ligado?
Tá, entendi. Então, sim, tu faria da mesma forma, do mesmo jeito, tudo igual, exatamente igual.
Eu botaria uns easter eggs, assim, mas eu faria um grande segredo. Se eu fizesse uma cidade, eu faria uma grande charada, assim, na cidade. Tipo assim, uma frase numa parede, aí a pessoa tem que desvendar e vai pra outra. Igual o filme do Batman que tá chegando com o brother lá.
Eu não vi, não sei nada sobre o filme ainda.
Tá, a única coisa que eu posso te falar, que não é spoiler, é que tem charada, entendeu? E aí tem charada, tem joguinho de mind games. Eu faria um mind game numa cidade que demoraria séculos para ser resolvido e o vencedor, ele receberia, sei lá, coisa muito idiota. Eu gosto.
Eu acho que Brasília falta uma estátua grandona, sabe? Porque eu acho legal a ideia. Tipo assim, eu acho muito foda ter o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, saca? Eu acho muito foda a ideia de ter... Não precisa ser uma estátua, mas tipo, que nem tem a Torre Eiffel lá, Paris. Pô,
construções, cara, absurdas,
uma,
né?
É uma construção que, pro turista tirar foto, e que dê ainda mais... Não, o motivo não é pro turista tirar foto, só pra deixar claro.
O motivo eu sei qual que é.
A autoestima da cidade, aparece quando o apocalipse aparece, Brasil. Pô, vi um filme de fim do mundo aí essa semana, cara. Bem ruim.
Qual?
Um com Gerard Butler. Tá em cartaz. Bem ruim. Mas tipo isso, cara, eu acho que falta um... Porque eu penso em Brasília, a coisa mais próxima de um monumento que tem lá é a teta positiva e negativa lá. O
quê?
A teta pra cima e a teta pra baixo.
Ah, tá, sim, o Planalto Central, aquelas construçãozinhas lá onde ficam os políticos.
Os políticos, eu acho que é a coisa mais emblemática, mais visual que vem quando penso em Brasília, sim, e tal. Mas eu acho que falta uma estatuana, assim, um troção, um monumento, sei lá.
Qual seria o seu monumento em Brasília se você fosse o rei do Brasil? O que você gostaria de lá?
Ah, eu acho que um monumento em homenagem à população indígena.
Corolho, eu jurava que havia uma piadinha, não, meu amigo.
Tô falando sério, eu botaria isso.
Também.
E eu acho que um indígena gigantaço trincado numa moto. Não. Mas que seria do caralho também um indígena numa moto gigante. Ia ser foda também, empinando a moto. Mas acho que a galera não ia curtir. Mas eu acho que é por aí, cara. Acho que parada indígena ia ser do caralho. Acho que tem uma identificação também com o país. Eu acho que tem
um lance. Né, cara? O Brasil é um país que tem pouquíssima identificação com indígena, infelizmente, né, cara? Os outros países latino-americanos, não. Os outros países aqui em volta, Chile, Venezuela mesmo. Esses países aqui, tudo à nossa volta, eles têm uma conexão muito maior com a população nativa lá da América, enquanto a gente aqui meio que, porra, galera que a gente simplesmente finge que não existe, entendeu? O indígena brasileiro é uma galera que se ferra muito. Não, eu acho ótimo, acho que devia ter sim uma estátua, só que muita gente ia criticar, você sabe, né?
Por que eles vão falar?
Eles iam falar que a civilização...
Mas quem é que não gosta dos indígenas, cara?
Cara, a galera acha que devia ter uma estátua de uma figura da ideologia deles, cara. Sabe muito
Mas
bem
daí que... eles que façam, daí. Eu vou fazer assim.
Você respeita, então, se eles quiserem fazer.
Não, mas tu acha que a galera ia falar que indígena é uma coisa que é paião? Não é legal?
Não, eu acho que ia ter um lance tipo assim, é pagão, entendeu?
Pagão, cara?
É, uma estátua de uma religião, entendeu? Falando sério, cara, falando sério. Você não acha, não?
Eu não acho. Eu acho que assim é muito uma minoria. Porque eu acho que a galera, no geral, respeita a parada dos indígenas. Não volta os olhos com atenção, não pensa a respeito, mas ninguém diz, os indígenas pau no cu, sabe?
Cara, não sei, Nick, porque se você fala de indígena hoje, qual é a frase? Você entra no Uber, naquele Uber que você tava lá. Se você chegasse e mandasse assim, ó. Caraca, velho, a vida do indígena brasileiro tá muito difícil. Eu duvido
que você vai. Indígena, o cara nem saber, né? Índio, o cara fala.
Você vai ter que chamar de índio pro cara entender, exatamente. Quem você acha que eu queria falar? Pô, realmente, amigo, temos que lutar contra a exploração.
Eu não. Colonial. Cara, falando sério, eu não vejo o cara falando, esses índios têm que se fuder. Não vejo, cara.
Sabe o que ele ia falar? Eu acho que o ouvinte vai concordar comigo. Você, ouvinte, me responde depois, por favor. Ele ia falar o seguinte: mas hoje em dia o indígena ele ganha da FUNAI dinheiro e fica mexendo no iPhone e andando de Hilux, ele manda essa.
Não sei, eu acho que eu entendo que existe esse pensamento, até mais ligado a pautas mais conservadoras, mas eu acho que ele não é tão presente assim, cara. Eu acho que a parada não é um trending tópico de discussão pra chegar a ter essa conclusão. Essa informação errada não chegou em todo mundo, saca? Eu acho que ainda tem uma memória, eu acho que tem uma memória afetiva de um respeito pelo cara que tá lá na natureza. Mesmo que o indígena não necessariamente esteja tão em contato com a natureza hoje em dia, e não, possivelmente não queira estar tão em contato com a natureza.
A natureza também o tempo todo é chatão, né?
Pô, o cara tem que ficar aí tirando foto do lado das onças. Mas eu acho que não tem, cara. Eu acho que não. O trending topic não é esse, assim, saca?
Acho que você tem muita fé, Níquel. Você é um homem de muita fé nesse país liderado por corrupto, Henrique. Eu acho que você é isso.
Tu faria a estátua do quê, Vitinho?
Se eu fosse presidente do Brasil, eu ia puxar pro meu lado e foda-se. Eu ia fazer uma estátua, sei lá, de resistência colonial, tá ligado? Por exemplo, a gente teve figuras que resistiram ao imperialismo. A gente teve Zumbi dos Palmares, foi uma figura super emblemática. Eu acho que o Brasil precisa, como é que eu posso dizer? Ele não pode ter uma figura só, entendeu? Ele tem que ter grandes figuras de várias etnias diferentes. Porque o Brasil não fala de etnia, não fala de cor, né, cara? A gente aqui, a coisa mais normal do mundo é uma pessoa extremamente racista falando. Pra mim, todos nós somos a mesma coisa. Eu não vejo cor, que você manda aí direto na piada. A galera fala real, tipo assim, não, eu não vejo cor. Então, o Brasil, ele negligencia a pauta racial. entendeu? E aí isso vai acabando, né, se tornando uma bola de neve. E aí hoje em dia o policial bate num homem negro até a morte, literalmente, e aí ninguém percebe ali que se fosse um homem branco aquilo não aconteceria. E por quê? Porque é racismo. Então essa aqui que é o grande X da questão, na minha opinião. Eu acho que eu faria uma estátua que trouxesse etnias que compõem o Brasil, tá ligado?
É, eu aposto que meu indígena dá um pau na tua estátua.
A minha estátua vai ser indígena. Não, não, não. A minha vai ter indígena também. Mas vai ter zumbizão. Ó, Luiz Gama e Zumbi dos Palmares.
Não vem com Avengers dos professores de história aí. Não.
E Paulo Freire voando, igual o Zordon dos Power Rangers, esse gigante, a cabeça.
A minha estátua eu ia fazer assim, eu queria a opinião de todo professor de história, eu ia fazer um grande seminário com todos os professores de história do Brasil, ia fechar e tacar fogo em todo mundo, ia fazer a estátua que eu quero.
Com restos, né? Com gestos dele.
Eu quero a minha opinião, eu quero a opinião de vocês, venham aqui. Vai ter esse seminário, entrada gratuita aqui, em todo mundo. 50 mil professores de história. E aí, só aceite, só o fósforo. Deu. Acabou o problema do. Acabou o problema do país.
É só jogar uma carteira de trabalho que ele sai correndo.
Essa da carteira de trabalho é foda, né? O cara fala.
É muito.
Na real é engraçado pra caralho. Na carteira de trabalho é foda.
É engraçado, sim.
Joga, amostra a carteira. Que eles...
Tem que falar amostra, é verdade. Tem que falar amostra. Amostra a carteira que ele escolhe tudo. Ai, que merda, Nick. Então é isso, menino Nick. Essa é a história de Brasília, JK e Minecraft.
Qual monumento você faria na capital do seu país? Você gosta da capital do seu país? Você gosta do jeito que a pessoa que está ao seu lado faz você se sentir? Isso é muito importante também. Responda essa pergunta marcando o Instagram História Pros Brother. Tem episódios todas as quartas-feiras e também tem um especial da KTO, episódio de esporte aí, toda segunda-feira. A gente tá muito feliz que você tá aqui, mas não pode esquecer de seguir nas plataformas também, né? Spotify, Apple Podcast, da Amazon, Orelo, Deezer, são muitas plataformas, tem que seguir. O nosso podcast tá até no YouTube.
É verdade.
Tem que seguir lá também. O Instagram eu já falei, né? História pros Brother. A gente tem o Twitter História pros Bro. Um grupo de Facebook, onde a gente troca uma ideia com o geral lá e fala dos episódios, que é o Amigos Internautas. Só procurar no Facebook. Grupo. Entra no Facebook, Amigos Internautas, vai estar lá. Se você quiser mandar um alô pra mim, me seguir, ver tudo que eu não posto lá, é Alexandre Níquel. @ Alexandre Níquel. N-I-C-K-E-L.
Foi uma eternidade que demorou pra você terminar de falar seu nome. Você pode me encontrar no @ Prof. Vitor Soares, Vitor sem C. E Nick, só falando pro ouvinte aí, ficar de olho no YouTube, que tem coisa chegando no YouTube, Nick.
Já segue o canal lá, História Pros Brother. A gente tá... Segue lá, que o futuro é lindo, né, cara?
O futuro é lindo. É lindíssimo pra nós. A gente quer você do nosso lado naquele futuro.
Deixa eu falar. Posso falar um negócio aqui, Vitinho? Posso falar? Pode. 2021, a gente vai fazer 5 anos em 1. Falei.
Muito bom, é meu mesmo, cara. Pior que a gente vai mesmo, tá?
Esse é o nosso lema de 2021, 5 anos em 1. Esse é o lema do Star Plus Brother.
Tudo bem, você sabe que o do JK era 50 anos em 5, né?
Tá, mas ô Vitinho, 50 anos em 5 daí é corrido, né?
Entendi.
Na real, nossa média seria 25 anos em 5, a gente faria.
Olha! Acho que rola. É a mesma coisa.
Sim, é a mesma coisa. Mas é que como a gente não sabe se vai ficar tanto tempo, a gente fala 5 anos em 1, 2021. Verdade. Stops, brother.
5 anos em 1, com certeza a gente vai fazer. Segue no YouTube, segue em várias redes sociais diferentes, várias redes sociais, nem só rede social, também segue aí nas plataformas aí que você ouve o seu podcast. E ó, tentamos na Amazon agora, que a Amazon chegou nesse joguinho de podcast. E ó, uma coisa que eu vou pedir porque ninguém faz. Eu falo mesmo. É um bom review lá no Apple Podcast, hein?
Pô, ninguém faz mesmo essa merda, né, cara?
Tem pouco, galera, você aí que tá ouvindo no Apple Podcast, essa vai pra você. Tem como você quebrar essa? Manda as mensagens boas lá.
Se não for muito problema...
É, porque aparentemente digitar palavra é coisa... Tô brincando.
Ah, deve estar ocupado fazendo esse frila de home office. Tá ocupado, tá corrido, né? Tá marcando... Ah, não posso, tenho que responder 4 e-mails hoje, não posso.
Não, eu vou começar aquele projeto, daquele conto. Vou começar a escrever um conto.
Então, você, ouvinte, você não vai fazer nada. Você é vagabundo pior que a gente.
Você vai ver, série que eu sei, abre o seu olho, a vida tá passando, seu primo ganha 8 mil por mês. Olha pra você, cara.
Teu primo passou no concurso e tu tá... Não, e pior que a pessoa, o ouvinte tá lá, vai entrar no Netflix, o ouvinte, vai ver série nova? Não, vou ver a mesma de novo.
Caraca... Ouvinte. Gente, ó, não, na moral mesmo, gente, ó, toma cuidado aí pra não ficar preso. Se você tá chegando em casa vendo série repetida, eu acho que é sintoma de depressão. Porque às vezes o tempo todo é foda, velho.
Ah, não, gente, pô, eu vejo série, mesmo série várias vezes. Tá, caralho, mas eu tenho depressão também, eu posso. Eu posso me dar o direito.
Ai, meu Deus.
Os espólios da depressão, eu posso me dar o direito.
Não ouve também o meu outro podcast, o História em Meia Hora, que tem episódios novos todos os sábados e todas as quartas aqui e todas as segundas aqui também, não se esquece.
É, uma merda.
Um beijo pra você aí.
Tchau, tchau.